Olá, eu sou Juliana Sartori e recebo hoje pela Rede AERP de Notícias o secretário de Desenvolvimento Social e Família do Governo do Paraná, Rogério Carbone. Eu converso com ele sobre os projetos nas áreas da garantia de direitos de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, juventude e também toda a área de assistência. Tudo bem, secretário? Seja muito bem-vindo por aqui.
Bom dia, uma satisfação imensa aqui com vocês, à disposição, um prazer falar para essa rede tão valiosa, tão potente que é a Rede AERP aqui no estado do Paraná.
Muito bem, secretário. O Estado está promovendo alguns encontros nos municípios para orientar, então, a execução financeira de recursos que são repassados pelo governo do Paraná para os programas sociais. Qual que é a importância desses encontros? Como é que tem sido? Como é que está o calendário desses encontros?
Nós já fizemos vários no ano passado. Essa semana temos duas oportunidades lá na região de Umuarama, vai ser na cidade de Pérola e também em Cruzeiro do Oeste. E já de antemão, eu digo que ninguém está indo aos municípios para apontar para ninguém, para criticar. Pelo contrário, a gente está buscando um entendimento, uma sinergia, porque a gente, desde que chegou na secretaria, constatou que ainda existem muitos recursos disponíveis, ou seja, no caixa dos municípios, também no estado do Paraná, para serem aplicados a pessoas mais vulneráveis. E talvez, e a gente tem percebido isso, que é uma falta de entendimento, de uma compreensão dos gestores, dos contadores, do pessoal da assistência, dos advogados locais, com o nosso time, do que pode ser gasto, o que pode ser aplicado. E o recurso, diante dessa dificuldade, acaba ficando represado e as pessoas com mais necessidade não sendo atendidas pelos programas sociais, que são muitos, tem uma gama de serviços, de possibilidades que pode ser feita. Então, a gente está fazendo esse entendimento, essa busca dessa compreensão.
Os valores são distribuídos por regiões, por cidades, como é que funciona?
O estado do Paraná é um dos únicos estados do Brasil que cofinancia, o que repassa para recursos para 100% dos municípios. Depende do porte, né, do pequeno porte, do médio porte. Um município maior, por evidente, recebe um valor mais considerável. Mas fato é que mesmo municípios pequenos, municípios de médio ou pequeno porte, têm muitos recursos. E vamos fazer justiça, muitos, né, executam muito bem, não têm recursos em caixa, têm uma boa política de assistência, mas fato é que a grande maioria deles não está executando condizentemente e, por isso, essa força-tarefa, essa união de forças e de vontades para que a gente execute melhor.
Às vezes é falta de um documento, né, que eles talvez não entendam o processo burocrático, então está sendo feito todo esse atendimento para que eles possam receber e usar da melhor forma, né?
Exato, a gente vai até um município e reúne grupos não tão grandes, 10, 12, 15 municípios, para quê? Para que possa ter a oportunidade desse gestor perguntar, ter uma interlocução, para não ser só um monólogo de alguém que vai lá falar e não dê a oportunidade de tirar uma dúvida, de esclarecer. E também, por que não? Tem muitos municípios que têm excelentes práticas e passar para os municípios circunvizinhos essas boas práticas, essas possibilidades de ampliar o atendimento. Então, é um bate-bola, é uma troca de ideia. Para ter uma ideia, para ter uma base, nessa semana, nesses 30 municípios, nós temos 14 milhões disponíveis. Alguns municípios com quase 3 milhões em caixa, municípios de porte. Veja, são recursos vultuosos que devem chegar na ponta, chegar nas pessoas mais vulneráveis. Por isso que nós estamos, e insisto, ninguém vai para apontar, ninguém vai para acusar ninguém. A gente vai para buscar esse entendimento, tanto do contador, com o advogado, com nossos técnicos, com o gestor máximo da assistência social, do senhor prefeito municipal, para que a gente execute esses recursos e chegue nas cidades, nos municípios. Muitos prefeitos, que chegam à secretaria, muitas vezes não têm conhecimento dessa disponibilidade. Vem ali pedir recursos, a gente faz o checklist e eles saem animados, porque a possibilidade de empreender um dinheiro que já está no seu caixa é imediata.
Certo. Aí o senhor fala de atender a ponta, né? Como que o senhor vê como secretário dessa área que, né, trata dessa questão da vulnerabilidade social? A gente sabe que tem muita coisa para resolver, não só aqui no Paraná, mas no Brasil inteiro, enfim. E vê essa possibilidade de estar ajudando essas pessoas. Quem é essa pessoa da ponta? Como que ela pode ser atendida para que o ouvinte que está aí nos acompanhando entenda como é que funciona na prática, né? A aplicação desse recurso que está sendo trabalhado.
Eu aprendi, tenho aprendido muito lá na secretaria e perdi um pouquinho do preconceito que as pessoas têm, que as pessoas que são vulneráveis, ah, não quer trabalhar, quer viver só dos benefícios do governo do estado, do governo federal, não. A grande, grande maioria dessas pessoas, elas querem sim uma oportunidade de mudança de vida, de ter seu emprego, de ter sua qualificação. Então, mas tem muitas pessoas sim que passam necessidades primárias, tem pessoas que não se alimentam direito, que seus filhos não se alimentam num estado rico igual o estado do Paraná. Então, essa tarefa é muito gratificante, porque você vê, por exemplo, nós temos um cartão chamado Comida Boa, que é um cartão que é um vale que o estado do Paraná custeia com recursos próprios, de R$80. Você vai me dizer, poxa, mas R$80, tão pouca coisa. Mas eu visitei casas de pessoas para perguntar por quê e o que, que você faz com R$80. Agora não paga mais, mas pagava o bujão, o botijão de gás, para fazer a comida. E muitos, muitos me falaram, eu compro a tal da mistura, que é a carne de galinha, ou a carne de boi, ou a carne de porco, para fazer a refeição diária. Então é muito útil. Então aquilo que às vezes pode ser pouco para a gente, que tem uma condição mais abastada, uma condição mais favorável, é muito para as pessoas e é muito importante fazer, ter essas ações. Então as pessoas, respondendo a tua pergunta, tem muitas pessoas vulneráveis, pessoas que não têm o conhecimento, que estão à margem de muitas coisas, desse próprio acesso de como chegar a isso. Então nós temos uma rede de CRAS, que é o Centro de Referência e Assistência Social, espalhado por todos os municípios do Paraná, e agradecer já o trabalho das nossas assistências sociais, a equipe da ponta que vai lá, identifica essas pessoas, faz a entrevista e faz a triagem do que pode ser aproveitado, o que pode chegar para que essa pessoa saia de uma situação de pobreza, de vulnerabilidade, para uma situação melhor.
Certo, secretário. Além dessa questão de estar indo, né, fazer essa visita aos municípios, né, de toda essa parte da gestão municipal, quais são os principais projetos que a pasta está trabalhando no momento e quais são os principais desafios que esses projetos estão enfrentando?
O que tem várias coisas, né? Muitos programas, a gente ficaria aqui um bom tempo, mas o que eu gostaria de um assunto muito importante, que está muito difundido, que é o tema do autista. Nós temos uma carteirinha chamada CIPTEIA, que ela é totalmente feita pela internet. Nós temos um avanço grande em 2023, comparado com 2022. Em 2022 tivemos a emissão de 3.868 carteirinhas, agora foi para 12.175. Isso garante direitos, facilita a identificação dessa pessoa autista e também possibilita que o Estado, nós, enquanto gestores públicos, temos um pouquinho de um olhar de saber quanto no município X, quantas pessoas autistas tem, qual é a política que eu devo encetar, qual é a política que eu devo fazer, porque se eu não tenho esses dados, no município de Guaporema, quantas pessoas eu tenho lá? Se eu não tiver essa carteirinha, esse dado, fica difícil de você materializar as políticas públicas. Fizemos a política da higiene íntima lá em 2023. O que, que é isso? É a distribuição de equipamento de higiene íntima para crianças com a doação da Copel e da Sanepar, com recursos do FIA, que também é Porto Fundo da Infância e Adolescência, e fizemos o repasse com adesão de 393 municípios dos 399. Para quê? Para que essa... Nós ouvimos todo dia histórias verdadeiras, verídicas, de adolescentes que não vão para a escola porque não tem equipamento de higiene íntima. Então a gente está difundindo isso, né? Vamos fazer de novo. Tem o passe livre, 45.362 carteiras já emitidas. Então são várias ações, é uma gama de ações, e posso dizer para vocês que a assistência social é mudança de vida. As pessoas não querem ficar nessa situação de vulnerabilidade, nessa dependência a vida toda. Querem sim uma mão, uma oportunidade, a força do poder público, do Estado, dos municípios, da União, do governo do Paraná para a sua mudança de vida.
Você está ouvindo aqui na Rede ERP de Notícias a entrevista com o secretário de Desenvolvimento Social e Família do governo do Paraná, Rogério Carbone. O Estado encaminhou no mês passado um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para a implantação do programa Nossa Infância Paraná, né? O que prevê esse projeto? Como é que está o andamento da proposta?
É uma proposição do nosso governador Ratinho Júnior, sempre sensível com as camadas mais sofridas, da nossa primeira-dama Luciana Saito Massa, e ele está em análise na Assembleia, acreditamos que terá aprovação em breve, e ele nessa primeira fase prevê o fornecimento de um kit bebê. Né? É, tem alguns municípios que têm alguns kits, mas assim, mais acanhados até pelas forças financeiras que os municípios têm, e o mote disso tudo vai ser um equipamento, um carrinho de bebê que vai servir para a locomoção dessa criança e também para dormir. Uma criança mais jovem, um bebê, ele pode pernoitar, passar a noite. Vemos que muitas mães têm dificuldade, saem com seus filhos no colo, e além do carrinho, algumas outras peças que a gente está definindo. Como foi dito, o projeto está em análise na Assembleia, né? Participação, agradecer a Assembleia do Paraná, que é muito parceira, que é muito firme com os propósitos da assistência social, e a gente vai colocar nesse kit alguns mantas, roupas, utensílios em geral, para dar mais conforto para essas mães, pais e mães que têm filhos pequenos.
Inclusive, a participação dos parlamentares é bastante importante, né, para a sua pasta, né, secretário? Porque eles podem manter conversas, diálogos, apontar locais para fazer aplicação de recursos e também fiscalizar e estar junto, né, nessa construção. Acredito que tenha também um trabalho realizado nesse sentido, né?
Sem dúvida, a gente incentiva muito, e eu tenho falado para o nosso time lá da assistência social, para a gente respeitosamente parar de falar só para a bolha, falar... converter para quem já é convertido, chamar a classe política, porque a classe política, e a gente não pode ter ojeriza, como alguns têm, de política. A política nos comanda, nos move, e a gente tem que participar e chamar os atores políticos. E a partir disso, nós percebemos que os senhores deputados estão indicando emendas para a área de assistência social, destinando recursos disponíveis, que não são de suas prerrogativas. Então, a gente tem tentado fazer esse entendimento. Tem um programa de creches que foi aprovado no final do ano passado, uma primeira deliberação do Fundo da Infância e da Adolescência, 43 creches, que também, e vamos ser justos, encabeçado pelo nosso governador, e agora a ideia de ampliação. Vamos dar um pequeno spoiler aqui, né? Porque o governo vai anunciar isso de forma definitiva. Mas fato é que tem 43 creches, e desde 30 anos atrás que não se faz o apoiamento por parte do Estado do Paraná para essa primeira infância, né? A primeira infância, então, tem outras ações que a gente vai gestar e vai colocar em prática, porque os primeiros mil dias, aprendi, eu sou advogado de formação, mas aprendi que os primeiros mil dias de uma criança são, assim, fundamentais. E se você tiver prejuízo na tua alimentação nos primeiros mil dias, no teu cuidado, esses danos são irreversíveis. Então, por isso a preocupação do nosso governador, da nossa primeira-dama, em apoiar muito forte
a primeira infância. Além da primeira infância, também tem preocupação com a juventude e também o público feminino, né? Tem ali um projeto de incentivo ali ao empreendedorismo, está sendo feito em parceria com a Ambev. Estão com os recursos do Paraná Competitivo. Como é que está esse projeto também?
Exato, é inédito na área de assistência. Eu me deparava, enquanto o Sejuf, que o Paraná Competitivo apoiava a questão das carretas do conhecimento, que é a capacitação para busca de emprego, e desafiei o nosso time lá para buscar recursos do Paraná Competitivo, que são recursos públicos disponíveis para a gente aplicar na área da assistência social, e escolhemos a política da juventude, para sim, né? E não vamos tapar o sol com a peneira. Temos muitos jovens, não é uma crítica, é uma constatação, que não estão estudando, que não estão trabalhando. E a gente tem como desafio, como meta, fazer esse resgate, fazer esse link com essa juventude. Temos que ter essa habilidade, talvez essa linguagem ou linguajar próprio para chamar essa juventude com capacitação. Então é um projeto pioneiro com a Ambev, que está usando recursos do Paraná Competitivo, ou seja, de tributos que ela deixou de arrecadar, para fazer a capacitação para os jovens aqui no estado do Paraná, via centros da juventude, que são ambientes, temos 28 centros da juventude nas cidades maiores do estado, que é um local de treinamento. Já engato também dizendo que nós temos o Bolsa Agente da Cidadania, que é um recurso pago pelo governo do estado, para que esse jovem seja um capacitador. Ele é muito craque em basquete, em voleibol, em outro esporte ou numa outra atividade, e ele vai falar a linguagem desse jovem, capacitar os seus pares ou jovens da sua comunidade e ganha um recurso no final do mês, todo mês, para isso.
Esse é o secretário de Desenvolvimento Social e Família do Paraná, Rogério Carboni. Secretário, em 2023, foi constatado que 261 mil pessoas viviam em situação de rua, né? Esse número aumentou bastante. A gente ainda está vivendo esse período pós-pandemia, né? Que a população de rua realmente aumentou. De acordo com esse cadastro, que está pelo Cadastro Único do Governo Federal, no Paraná são cerca de 8.600 pessoas. Essas que são cadastradas, né? Com certeza a gente deve ter um número diferente aí, porque é difícil também, né, ter todos esses registros. Mas quais são as políticas públicas voltadas para esse público no momento? Como é que o senhor está trabalhando? Como é que a Secretaria vê o cuidado com essa população de rua no Estado?
Deve ser muito mais que 8 mil, com certeza, né? Porque a gente vê todo dia. E assim, as pessoas... nós temos que ver os dois lados, claro. Temos que apoiar essas pessoas. O que levou... E tem um estudo da Universidade Estadual de Maringá, que analisou uma cidade, que não me recordo, do lado de Maringá, que fez o estudo com a entrevista dessas pessoas de rua, qual o motivo, se ela tinha parente, e muitos delas tinham parentes constituídos, que lembravam, mas perderam esse vínculo. Então é um desafio gigante, porque eu sempre falo lá na secretaria, por onde eu vou, que não há liberdade maior, não estou dizendo que é bom ficar na rua, mas a pessoa está lá, passa o dia, ninguém lhe cobra, ela dorme ou acorda a hora que quiser. Nós precisamos resgatar também essas pessoas. Estamos gestando um programa que alia a possibilidade daqueles que têm problema com drogas ou com álcool para subsidiar o tratamento dessas pessoas e também depois que elas saem, porque não que o tratamento não seja ótimo, o existente hoje, tem muitas casas terapêuticas que ajudam essas pessoas, mas quando essa pessoa sai, o que é feito? Nós precisamos ligar ela, talvez numa qualificação, para ela começar a trabalhar, para ela ter uma outra atividade, ligar com a sua família, porque senão ela sai porta fora de uma casa terapêutica dessa, ou de um centro de recuperação. Se você não tiver uma malha, uma rede de apoiamento, é muito fácil, ou é muito que ela vai retornar ao vício, ao problema, porque ela não... Como que ela vai sozinha se soerguer e resolver a sua vida? Então, estamos pensando... É um desafio gigante, né? Eu vejo e sou muito sensível. As pessoas, claro, você tem o seu comércio, tem uma pessoa que passa a noite ali, às vezes faz umas suas necessidades. Tem que ver todos esses lados, né? O lado dessas pessoas que precisam ser apoiadas e resolver também o problema da sociedade em geral, da vida em geral, de todo mundo que precisa desse apoiamento. Então, difícil, muito difícil, mas estamos pensando muito nisso.
Tá certo, secretário. Obrigado, sempre muito bem-vindo aqui na Rede ERP de Notícias.
Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês.
E essa foi a entrevista com o secretário de Desenvolvimento Social e Família do Governo do Paraná, Rogério Carboni. Repórter, Juliana Sartori.